Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Paulo Oliveira ao microfone nesta terça-feira, 23 de agosto de 2016. Aqui na cidade de Washington, Sapo, nublado, a temperatura é de 27 graus centígrados. Estou hoje na apresentação da primeira meia hora desta emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Wojciech Zorniak. Começamos com as notícias desta hora. Presidente Obama encontra-se no estado da Louisiana. Secretário de Estado John Kerry deslocou-se na Nigéria. Ouvintes, fiquem connosco para ver pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais de colaboração com o Amâncio Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontra-se no estado de Louisiana, onde fortes cheias devastaram grande parte da zona sul. Trata-se da primeira visita de Obama desde que o estado foi fustigado por cheias entre 8 e 14 deste mês, matando pelo menos 13 pessoas, destruindo 60 mil casas e deixando dezenas de milhares em abrigos temporários. Mais de 106 mil pessoas pediram ajuda federal e até o momento foram distribuídos 20 milhões de dólares. Obama espera ter garantias, ou melhor, espera dar garantias às vítimas de que o seu governo tem a recuperação pós-inundações como sua principal prioridade.
Enquanto isto, o vice-presidente americano Joe Biden reafirmava o empenhamento dos Estados Unidos na defesa dos países do Báltico contra qualquer agressão da vizinha Rússia. Biden falava à imprensa em Riga, capital da Letónia. Em julho passado, os líderes da NATO concordaram em enviar pela primeira vez forças militares para os países bálticos e para o leste da Polónia para responder às preocupações sobre uma possível ameaça russa.
O secretário de Estado americano, John Kerry, encontrou-se hoje com o principal líder muçulmano da Nigéria, o sultão de Sokoto. O encontro decorreu no Palácio do Sultão, na cidade nortenha de Sokoto, onde John Kerry proferiu um discurso condenando os excessos do grupo militante Boko Haram. Na ocasião, Kerry disse que a educação e oportunidades poderiam desviar potenciais adeptos daquela organização extremista. Durante 7 anos de rebelião no norte da Nigéria, o Boko Haram já matou mais de 20 mil pessoas e deslocou mais de 2 milhões e 700 mil habitantes da região. Durante a sua intervenção, Kerry disse também que a corrupção na Nigéria tem que diminuir. Trata-se de um problema de monta num país que, apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo de África, ainda tem cerca de 2/3 da população a viver em pobreza.
O Comando das Nações Unidas indicou que a Coreia do Norte está a colocar novas minas terrestres no seu lado da fronteira fortificada com a Coreia do Sul. Soldados norte-coreanos têm sido vistos colocando novas minas antipessoais na denominada Ponte Sem Regresso, uma passagem do rio próxima da aldeia de Panmunjom. O comando da ONU, que supervisiona o cessar-fogo pós-termo à Guerra da Coreia, condenou Pyongyang, referindo que a decisão constituiu um risco muito sério para a segurança das pessoas nos dois lados da zona desmilitarizada.
Desde que Neslan Chevik lançou em dezembro passado a moda M-Line, a empresa na internet tem conhecido um crescimento mensal de 20%, crescimento alimentado essencialmente pela informação pessoal. Segundo Sevik, os fatos que cobrem as mulheres da cabeça aos pés, vulgarmente conhecidos por burkinis, são horríveis e todos os modelos que têm existido são feios. Muitos políticos franceses veem uma outra mensagem nos burkinis, uma fusão semântica de burca e de biquíni, lançado no mercado em 2007 pela australiana Ahedah Zanetti. Um número crescente de localidades francesas proibiu a presença nas suas praias da indumentária muçulmana, citando várias razões, desde a ordem pública à higiene, à segurança nos mares e em conformidade com os princípios da secularidade francesa.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
É bom Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Angola, o presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, escolheu dois generais na reforma para o apoiarem na liderança partidária para o qual foi reconduzido, recordamos, na semana passada, Venâncio Rodrigues.
O general e atual ministro da Defesa, João Lourenço, é a partir de hoje o novo vice-presidente do MPLA, enquanto que o engenheiro Paulo Kassoma é o secretário-geral. À exceção do antigo secretário-geral Dino Matrosse, a substituição de Roberto de Almeida do cargo de vice-presidente resulta de um pedido pessoal feito há um ano ao presidente do partido. Roberto Almeida havia manifestado na altura a vontade de se reformar por razões de idade. Num discurso interno reportado pela imprensa pública na abertura desta primeira reunião do Comitê Central, eleito na semana passada, o presidente José Eduardo dos Santos é citado como tendo afirmado que o Bureau Político, hoje eleito, e o Comitê Central terão a tarefa de elaborar proximamente a lista de candidatos a deputados às próximas eleições marcadas para o próximo ano. Ao que tudo indica, está descartada a realização de um conclave alargado específico para a aprovação da lista de deputados e, consequentemente, o seu cabeça de lista e o número 2. O também Presidente da República já anunciou que em 2018 irá retirar-se da vida política, havendo agora uma grande expectativa sobre se o estadista angolano voltará a concorrer. José Eduardo dos Santos terá dito na reunião de hoje que, mais do que congregar o apoio em torno da figura do líder do partido, o importante é juntar todos os militantes à volta de um programa político e económico e assegurar a sua execução. Entretanto, Ana Paula dos Santos, a esposa do presidente angolano, manifestou em Luanda o desejo de que o seu marido não devia ocupar outro cargo público para além da liderança partidária. A primeira-dama de Angola quer que o seu marido se ocupe agora da família, 36 anos depois.
Para presidente do partido, apenas, para que possamos tê-lo um pouquinho para nós também.
Era Ana Paula dos Santos, primeira-dama de Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Muito obrigado. Há menos de um mês, a empresa de segurança privada Alfa 5, que se dedica à proteção de campos diamantíferos nas Lundas, é acusada de provocar mais uma morte no confronto entre a população e aquele grupo de patrulha daquelas forças na província da Lunda Norte. Os detalhes com o Coque Mukuta.
Gabriel Mufungeno, um jovem de 17 anos de idade, foi atingido mortalmente por agentes da empresa de segurança privada Alfa 5, quando no domingo estes tentavam erguer uma tenda de patrulhamento com vista a segurar um campo diamantífero. Alfa 5, que se dedica à proteção dos campos diamantíferos nas Lundas, levantavam a tenda após a alegada invasão de garimpeiros na zona de Lucapa, província da Lunda Norte. Nas últimas semanas, Vitor Lupupa, de 62 anos de idade, também foi atingido mortalmente pela segurança da mesma empresa na zona de Lucapa. O governador provincial da Lunda Norte, Ernesto Mangala, ainda não se pronunciou sobre as sucessivas mortes de garimpeiros pela intervenção da empresa de segurança naquele território. Santos Arnando, irmão de Mufungeno, conta como tudo aconteceu.
É assim, quando nós estávamos de gozo no bairro, em casa do velho, e o gozo e o meu irmão vinham no pesca. Assim que ele veio do pesca, então entregou o peixe no gozo, na velha, para arranjar. E eu lhe mandei que não fazenda chá, para nós tomar. E assim que ele a levantou, foi fazer chá. Logo de fazer chá, e assustamos três carros do gozo, o Alfa 5. Vinha com felicidade. E assim que nós acabamos de se dividir chá, e o miúdo estava parado com quase a um metro. E aí, casa do gozo, do velho. Também eu em casa do velho sobe. Assim que eles mandaram curvar os carros e o diretor máximo logo atingiu o tiro na criança.
O funeral do Gabriel Mufungeno teve lugar ontem. Arnardo disse ter sido informado pela esquadra local que o assassino já foi entregue à justiça.
E o diretor se negou que ele não atingiu criança. Quem foi atingido criança é o senhor também, que já está preso, está aí no comando.
A Voz da América tentou contactar o governador provincial da Lunda Norte, Ernesto Mangala, para uma reação, mas sem qualquer sucesso. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Doconque. Agora vamos para o Lobito. Após várias ameaças, trabalhadores do Porto do Lobito, em Benguela, paralisaram as suas atividades desta terça-feira no protesto contra 4 meses de salários em atraso. Um grupo de funcionários da área técnica manifestou-se à porta da administração da empresa para obter explicações sobre uma realidade que, conforme as queixas, deixa centenas de famílias sem alimentos. João Marcos.
Há muito que a queda das importações, um reflexo da escassez de divisas, é apontada como causa para os problemas financeiros no Porto do Lobito. Os funcionários até reconhecem que não há produção, mas não acreditam que não se possa fazer mais.
Atenção, não é questão de igreja, é questão para que possamos resolver o problema dos atrasos do salário, porque nós temos família, nossos filhos estão sem espaço da escola, nossos filhos estão sem espaço dos colégios, e nós não estamos a comer, nós não estamos a fazer nada, Então, a questão é essa, nós estamos aqui em frente à direção do Porto Lobito para poder reivindicar e para saber o porquê.
Em momento de aperto, há quem coloque sobre a mesa uma frase inúmeras vezes pronunciada pelo presidente José Eduardo dos Santos.
Proteger as famílias para a cesta básica.
Os mais de 2 mil trabalhadores ficaram a saber que a empresa deverá proceder ao pagamento de pelo menos um mês de salário até amanhã. À Rádio Mais, o diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem, Domingos Isata, afirmou que o contexto do país está na base desta situação. Coincidência ou não, esta crise foi analisada 2 dias antes, justamente no Lobito, pelo secretário-geral da UNITA, Franco Marcolino Nhano, que colocou o acento tónico na questão do trabalhador angolano.
Prometeram produzir mais para distribuir melhor. Vamos ver agora a altura do balanço. Produzir mais, sim, produzir mais crise. Distribuir mais o quê? Distribuir mais pobreza, mais fome. Distribuir mortes, doenças, distribuir mais desemprego.
João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. O presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano Angolano garantiu apoiar agricultores no município do Bungo, a mais de 40 km da sede capital da província do Uíge, como nos refere o Muniz Francisco.
José Filomeno dos Santos visitou recentemente a província do Uíge, concretamente no município do Bungo, onde radiografou as dificuldades que os camponeses, associações e cooperativas agrícolas passam naquela região. Filomeno dos Santos prometeu apoiar os camponeses com inputs agrícolas, entre tratores, charruas, enxadas, catanas, sementeiras e entre outros.
Campos, criando as condições para que essa atividade produza cada vez mais, adquirindo meios, abrindo vias, aquilo que for necessário para aumentar a produção e melhorar a vida aqui a nível da comunidade. Nós tomamos boa nota das preocupações, das carências, estamos presentes para ajudar.
Filomeno concluiu pedindo aos agricultores e associações agropecuárias para produzirem mais no sentido de garantirem a subsistência alimentar.
Mas certamente contamos também com o apoio de todos que têm estado aqui a trabalhar diariamente, não só no campo, mas a nível da associação, também em outras tarefas, para continuar a dar o seu melhor para fazer crescer essa atividade e este plantio, que é importante não só para o aumento de renda, mas também para questões de subsistência alimentar.
Já os antigos combatentes da FNLA clamam por ajuda para desenvolver a agricultura em Cangola. O responsável Dola Pedro disse à Voz da América que o governo da província havia-lhes prometido hectares de terras para cultivar, mas que nunca lhes foi dispensado.
O que é que estamos a encontrar? Porque nós já fizemos tanto documento pedir ao governo municipal, mas não. Só o governo provincial que nos autorizou, nos deu 1.000 hectares em Angola, mas até hoje estamos sempre a lutar sobre o terreno no município de Angola. Estão nos levar tanto dinheiro, até hoje nada de resultado.
Dubis para a Voz da América, Muniz Francisco.
Oito horas, 14 minutos, 30 segundos em Angola. Emissão de terça-feira do dia 23 de agosto de 2016 da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média em 1530 MHz, em onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço, recordamos, é www.voaportugues.cc. COM.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os primeiros 60 operadores de registro eleitoral terminaram em Malanje um ciclo de formação de 7 dias, em simultâneo com 16 agentes de educação cívica e eleitoral. Detalhes com o Isaías Soares.
O registro eleitoral oficioso inicia na próxima quinta-feira em todo o país. E em Malanje, a maioria das formações políticas com assento parlamentar inscreveram parte dos fiscais nas administrações dos 14 municípios desta circunscrição. A Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, formou 10 fiscais para cada um dos municípios, confirmou o secretário executivo provincial, Carlos Xavier Luiz Lucas. O acompanhamento do registro no interior em algumas localidades que carecem de deslocação por via aérea, a Casa CE encontrou a solução.
Nós optamos, em primeiro lugar, em recrutar os fiscais locais, tendo em conta a realidade da Casa Sé. E, do ponto de vista financeiro, dos custos, enfim, administrativos, vamos partilhar essa responsabilidade, nós, a província de Malanje, com o nosso gabinete técnico eleitoral.
O Partido de Renovação Social tem mobilizado 50 fiscais, mas a maior inquietação está ligada com a mobilidade para as áreas de difícil acesso, de acordo com o secretário provincial Eduardo Ilhário Francisco.
Pensamos que o MAT devia se anunciar a respeito disso, porque nós estamos a falar da cobertura numa primeira fase. Quando as brigadas tiverem que movimentar para as áreas de difícil acesso, isto para nós vai constituir uma dor de cabeça enorme e nessa ordem de ideia nós ficamos já reduzidos à partida porque não temos camases nem temos helicópteros para lá meter os nossos homens.
A UNITA preparou 64 fiscais para a cobertura de todas as brigadas a serem criadas ao nível desta circunscrição. Efetua com normalidade o credenciamento e prometeu resolver alguns impasses até esta terça-feira. A informação foi avançada pelo secretário para os assuntos eleitorais Jorge Zua.
Tínhamos um pequeno entrave quanto às fotografias, mas neste momento isto já não constitui problemas porque os nossos secretários municipais, depois de terem recebido as orientações devidas, foram ao encalço das administrações municipais e o problema estava ultrapassado.
A Frente Nacional da Libertação de Angola formou 28 fiscais para 6 municípios, dos quais 12 em Malanje, 4 em Cacuzo e 3 em Quirima, Luquemo, Massango e Kakulama, respectivamente. O segundo secretário provincial da IFNLA, Francisco António Soares, disse que no município de Cacuzo, a administração municipal exige para o credenciamento o cartão de membro do partido FNLA.
No município de Cacuzo, ontem o secretário municipal ligou para mim a dizer que os homens da administração pediram também cartão de membro militante da FNLA.
Na província de Malanje, existem 22 localidades de difícil acesso por terra nos municípios de Cangandala, Cunha de Abase, Cambune, Catembo, Luquembo, Marimba, Massango, Quirima e Quela. Para o registro eleitoral serão criadas 32 unidades registradoras com 256 brigadistas que vão funcionar em postos fixos e móveis. Isaías Fazemalães para a Voz da América.
E obrigado, Isaías. E também agora vamos falar do Kwanza, onde tudo apostos para o arranque da atualização dos cadernos eleitorais, como nos refere o Fernando Caetano.
A par de outros pontos do país, na província do Kwanza Sul está tudo a postos para o arranque no dia 25 deste mês do processo de atualização dos cadernos eleitorais. Entretanto, propala-se em certos círculos que muitos cidadãos pretendem se abster, ou seja, não vão atualizar seus dados eleitorais, uma vez que não vão votar em 2017, por não verem os seus anseios satisfeitos. No ar, sente-se um clima de insatisfação entre populares ao que, segundo apuramos, tem a ver com a subida dos preços dos principais produtos nos mercados informal e formal e que o custo de vida está cada vez mais difícil. Este facto está a preocupar políticos, académicos e sociedade civil a nível da província. Sendo assim, o apelo para que os cidadãos afluam às mesas para a atualização dos dados eleitorais foi feito por Leonel Gomes da Casa CE, Isabel Silva do PRS e líderes religiosos e populares. No entanto, e na vertente de eleições, aconteceu na tarde de hoje na cidade do Sumba encontro entre a vice-governadora para o setor político e social, Maria de Lourdes Veiga, e administradores municipais e seus adjuntos, com a direção do Ministério do Interior, dos Registros, brigadistas e educadores cívicos, onde foram abordadas questões organizativas para o arranque exitoso do processo de registro eleitoral na província. O encontro teve lugar no Instituto Médio Politécnico do Sumbe, numa altura que, antes, o governador da província do KwanzaaSul já tivera anunciado e solicitado a afluência da população kwanzaaSulina às mesas para a atualização dos cadernos eleitorais para, mais uma vez, cumprir com um dever cívico em Angola. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Passa agora para o desporto, hoje com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes. Hoje cabe-me a mim falar de desporto convosco, está Ana Guedes. E vamos começar com uma decisão relativamente a um jogo que vai envolver Angola. O zambiano Jani Sikazwe vai arbitrar o jogo do próximo dia 3 de setembro entre as seleções nacionais de futebol de Angola e Madagascar. Isto referente à sexta e última jornada do Grupo B de apuramento à fase final do Campeonato Africano das Nações, o CAN 2017, que terá lugar no Gabão. O jogo do próximo dia 3 de setembro vai decorrer no Estádio 11 de Novembro, em Luanda. Angola tem 4 pontos, está em terceiro lugar, mais 2 que Madagascar em último, ambos sem mais possibilidades de se apurarem para a fase seguinte. O Congo Democrático lidera o Grupo B com 12 pontos, a que se segue a República Centro-Africana com 10 pontos. Ainda de Angola, o Grupo Desportivo Sagrada Esperança da Luna Norte mandou instaurar processo disciplinar ao técnico sérvio Zoran Maki, que deixará de orientar a equipa, isto por um período ainda por determinar. O anúncio foi conhecido após o jogo da 22ª jornada do Girabola, em que os Diamantíferos empataram a zero em casa, diante dos encarnados da capital. José Ramos, o secretário-geral do Desportivo da Lunda Norte, disse que o técnico, que já não esteve sentado no banco, desobedecerá a hierarquia e, assim, tem em cima um processo disciplinar. Os técnicos adjuntos asseguram agora os treinos e as decisões sobre o plantel. Continuando a falar de futebol, José Mourinho e a direção do Manchester United estão alegadamente a travar um braço de ferro. E a origem deste braço de ferro, uma certa divergência entre o treinador português e a direção do clube, prende-se com o defesa português José Fonte, que está no Southampton. Mourinho quer Fonte para reforçar a defesa dos Red Devils, o que pode custar 14 milhões de euros ao clube. Os donos do Red Devils estão a querer apertar, por assim dizer, os cordões à bolsa, já gastaram em reforços 150 milhões, desde que Mourinho ali chegou, e querem primeiro que o técnico português risque os nomes que não quer no plantel e que consigam assim fazer encaixes com os jogadores considerados dispensáveis. Mourinho, desde o seu regresso ao futebol inglês, levou para o United Ibrahimovic, Paul Pogba, Eric Bailly e Mkhitaryan. Ainda, a Futebol Clube Porto e Roma disputam esta terça-feira play-off de acesso à Liga dos Campeões, mas não é só no Ravaldo que os dois clubes estão em disputa. João Moutinho está, de acordo com a imprensa francesa, na porta de saída do Mónaco e é cobiçado por estes dois clubes, tanto Porto e Roma, que jogam esta noite no Olímpico de Roma. O interesse em levar de volta João Moutinho não é recente e tem sido tema recorrente, embora sem grande foco por parte do clube portista. O regresso de Moutinho não é fácil devido à massa salarial do jogador, que aumentou substancialmente depois de ter saído dos Dragões. Neste campo, a transferência do médio para Roma aparenta ser mais fácil. O clube italiano tem mais argumentos financeiros do que os Dragões e podem até aumentar caso a equipa de Spalletti elimine o Futebol Clube Porto da Liga dos Campeões. A presença na Liga Milionária ganha, por isso, nova importância para os dois clubes. João Moutinho saiu do Estádio do Dragão para o Mónaco, envolvido no negócio de James Rodríguez. Os dois jogadores custaram ao clube monegasco cerca de 80 milhões de dólares. Pouco dinheiro.
No momento em que decorre a campanha eleitoral para a realização de eleições autárquicas em Cabo Verde, alguns candidatos têm destacado a importância de se reforçar condições para a preservação do meio ambiente e saneamento. Eugênio Teixeira.
Um dos grandes problemas que as câmaras municipais enfrentam prende-se com o saneamento do meio, já que a recolha do lixo é deficiente e muitas famílias não possuem casas de banho e enfrentam outras dificuldades. O antigo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, na Ilha de São Nicolau, considera fundamental a aposta na educação das populações para que contribuam na limpeza e preservação do lixo, seguindo-se a criação de programas de apoio às famílias carenciadas na construção de casas de banho e habitações, pois só assim se poderá ter um meio limpo. Por outro lado, Nascimento destaca a importância da ligação domiciliária e o abastecimento regular de água, já que sem a disponibilização do precioso líquido, torna-se difícil garantir bom saneamento. O antigo edil de Ribeira Brava aponta a criação de aterros sanitários com prioridade, tendo em conta que as tradicionais lixeiras já não dão respostas às demandas. Outro aspecto ressalvado pelo ex-autarca tem a ver com a necessidade de se tratar o lixo, uma vez que se pode aproveitar muita coisa que é deitada fora. O investimento nas energias renováveis deverá constituir também prioridade dos municípios, já que com a produção de energia limpa, segundo Américo Nascimento, está-se a contribuir para a preservação do meio ambiente. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Obrigado, Eugênio. Vamos agora para a música, como sempre, aqui no final da reta do Angola, do programa de Angola. Vamos ficar com Javan em Samurai.
Mata, e se não mata, fere.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de agosto de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Presidente Obama visita áreas da Louisiana afetadas por inundações. Estados Unidos reitera o empenhamento na defesa dos países do Báltico. Secretário de Estado americano na Nigéria denuncia Boko Haram e corrupção. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zoniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde um militar e três civis ficaram feridos, dois dos quais com gravidade, numa nova emboscada contra uma coluna de viaturas escoltadas pelo exército no troço da estrada N7, na província de Manica, onde continuam relatos de confrontos militares entre forças governamentais e alegados elementos da RENAMO. André Batista.
Um militar que operava a machine gun do blindado anfíbio da escolta como atirador principal foi alvejado a tiro no pescoço e contraiu ferimentos graves. Já a mulher civil foi atingida por uma bala no membro inferior da sua viatura, que integrava a coluna. Segundo explicou a porta-voz da polícia,
mais um ataque foi perpetrado pelos homens armados da RENAMO. O ataque ocorreu quando eram 9h50, portanto, de ontem, e incidiu sobre a coluna quando esta seguiu o trajeto Vanduze ao cruzamento de Macossa, concretamente na zona de Guta. Como rescaldo deste ataque, podemos aqui registrar 4 feridos, dos quais 2 graves, além de 2 ligeiros. Nossos homens responderam, mas ainda assim não foi possível capturar estes homens armados de RENAMO, que até este momento encontram-se num local incerto.
Disse Elcídia Felipe, porta-voz da polícia de Manica. Segundo uma fonte médica, a bala que alvejou o militar atravessou o pescoço e destruiu a artéria lingual, tendo sido transferido esta terça-feira 23 para uma cirurgia no Hospital Central da Beira.
Recebemos 2 pacientes que vieram transferidos do Hospital Distrital de Beira. A situação clínica à entrada pendia mais para o grave. O destaque vai para uma senhora que teve uma ferida perfurante da perna esquerda, que culminou com a fratura da tíbia e do perônio distal e, consequentemente, com a perfuração de um vaso sanguíneo. Portanto, causou-lhe muito sangramento. A entrada da paciente estava em choque, mas foi tratada a anemia, foi feita a transfusão e posteriormente levada ao bloco operatório. Atualmente estável e fora do perigo. Igualmente tivemos um paciente que teve uma ferida perfurante na região do pescoço, a fratura da mandíbula e o projetil perfurou a região da base da língua, que a paralisou. Neste momento, seguiu para o Hospital Central da Beira para obter cuidados mais especializados.
A instabilidade militar tem marcado nos últimos meses a região centro de Moçambique, com relatos de confrontos entre o braço armado da RENAMO e as forças de defesa e segurança, além de denúncias mútuas de raptos e assassínios de dirigentes políticos das duas partes. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América. O governo de Moçambique diz que poderá retomar em breve a cooperação com o Fundo Monetário Internacional, mas economistas consideram que isso está dependente da recuperação da confiança com todos os outros parceiros e de reformas económicas profundas. Ramos Miguel.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário anunciou para setembro próximo a deslocação a Moçambique de uma equipa do FMI para tentar relançar a cooperação interrompida na sequência da descoberta das chamadas dívidas escondidas. Aquele governante, bastante otimista, disse, mas sem revelar detalhes, terem sido acordados alguns passos para o reatamento da confiança com o FMI.
Acordamos com o FMI passos a dar para restabelecermos essa confiança e os indicadores que existem são de que sim, Moçambique está num muito bom caminho. De tal forma que até setembro eles virão e vamos retomar passos seguintes para que Moçambique seja relançado no mercado mundial.
Mas o economista António Francisco diz que o Estado moçambicano não perdeu a confiança apenas com o FMI.
E o Estado deixou de contar com os doadores, deixou de contar com o Fundo Monetário, deixou de contar com os investidores. Portanto, vai ter que recuperar essa confiança.
Aquele economista afirmou ainda que, para além disso, vai ser necessário também implementar reformas económicas bastante profundas.
O Fundo Monetário tinha feito uma avaliação em janeiro passado e, com o corte da cooperação, disse que já não reconhece aquela avaliação. Portanto, eles vão ter que fazer uma avaliação porque eles continuam a ter que fazer a monitoria. Eles são responsáveis também porque há 30 anos que eles fazem a monitoria da macroeconomia. A segunda, o governo vai ter que apresentar um pacote de reformas e esse pacote vai depender exatamente da gravidade da situação e das ações que eles têm que fazer. Há reformas que o Fundo Monetário já insistia não eram feitas porque não havia ambiente para tal.
Vários parceiros de cooperação suspenderam os seus programas de apoio a Moçambique até que fosse esclarecida a questão das dívidas que tinham sido ocultadas nas contas públicas. Entretanto, organizações da sociedade civil, em debate sobre a matéria, têm exigido franqueza do governo, sublinhando que os moçambicanos também devem ser informados sobre essas dívidas.
Há necessidade do governo moçambicano ser transparente com os cidadãos moçambicanos, que têm o direito de receber, de ter informação sobre a situação atual, econômica e financeira do país. Porque eles é que são os pagadores dos impostos, eles é que efetivamente no final vão pagar a dívida. Então, é importante que a transparência seja o principal pilar nesta situação atual.
Contudo, o analista político Alexandre Chival diz não entender a razão de ser desses debates porque o governo já se pronunciou sobre isso.
O que efetivamente está em causa é o facto do governo não ter comunicado às instituições de Bretton Woods sobre a contração desse empréstimo. É sobre o facto de não se ter comunicado à Assembleia da República sobre a contração desse empréstimo. O que é que está em causa? O governo já assumiu que sim, que não informou e justificou. Podemos é não concordar, quem acha que não deve concordar, com os argumentos aduzidos pelo primeiro-ministro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. O governo de São Tomé e Príncipe e o Banco Mundial concluíram um acordo para melhorar as fontes de energia renováveis e o fornecimento de eletricidade à população do arquipélago. O nosso correspondente Oscar Medeiros tem mais detalhes.
A decisão do Conselho de Administração do Banco Mundial, aprovada em 5 de julho de 2016, com vista à recuperação do setor de energia elétrica em São Tomé e Príncipe, já estava na fase de implementação, mesmo antes da assinatura, esta segunda-feira, do acordo com o governo são-tomense. Segundo a representante desta instituição financeira internacional para São Tomé e Príncipe, Clara de Souza, o projeto, cofinanciado pelo Banco Europeu de Investimento, deverá ganhar um novo impulso a partir desta data.
Sendo um projeto, os desembolsos vão sendo feitos à medida que as despesas vão sendo feitas. Eu gostava de acrescentar que, uma vez que este é um setor com necessidades urgentes, mesmo antes desta assinatura, o Banco Mundial autorizou um orçamento de cerca de 6 milhões de dólares que era para começar com a implementação do projeto mesmo antes desta assinatura. Portanto, as ações estão em curso, vão ser aceleradas quando o desembolso do projeto estiver a ser feito na sua forma mais plena.
São no total 29 milhões de dólares que vão ajudar a aumentar a geração de energia renovável e a melhorar o fornecimento de eletricidade à população.
O Banco Mundial está a contribuir com um donativo equivalente a 16 milhões de dólares americanos, sendo a coparticipação dos nossos companheiros do Banco Europeu de cerca de 13 milhões de dólares. Portanto, nós totalizamos com este projeto 29 milhões de dólares que vão, pensamos nós, ser um bom ponto de partida para melhorar o acesso à energia aos são-tomenses, mas para nós é importante o facto de não ser qualquer energia, mas ser uma energia limpa, uma energia que é renovável, sendo um projeto que assim contribui para que São Tomé possa caminhar em direção aos seus objetivos de desenvolvimento sustentável e adaptação às questões que são levantadas pelas mudanças climatéricas.
Para o ambientalista e sociólogo são-tomense, Olívio Diogo, Trata-se de um projeto com inúmeras vantagens para o país.
Do custo da produção da energia limpa é muito mais reduzido. O segundo ponto, o retorno da energia limpa para o Estado, ou mesmo para o setor privado, é muito mais vantajoso. E sem falar que este projeto da energia limpa traz uma outra componente, que é todos os indivíduos do setor privado que tenham algum interesse e que tenham interesse em produzir esta energia limpa, o Estado, com esse financiamento, poderá ajudar este indivíduo a produzir essa energia limpa, dando empréstimo, dando subsídio, dando de atenção. É um ganho para o país, é um ganho para o ambiente, e nós todos, com este financiamento, o Estado santomense poderá capitalizar aquilo que é os problemas da energia que nós temos, e de forma limpa, e produzir, sobretudo, aquilo que é a parte que mais me interessa, produzir empregos.
O projeto de recuperação do setor de energia elétrica em São Tomé e Príncipe, com apoio técnico e financeiro do Banco Mundial, visa, sobretudo, a redução de consumo de combustíveis fósseis importados para a produção de energia através do aumento da capacidade de geração de energia hidroelétrica. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O secretário de Estado americano, John Kerry, encontrou-se hoje com o principal líder muçulmano da Nigéria, o Sultão de Sokoto. O encontro decorreu no Palácio do Sultão, na cidade nortenha de Sokoto, onde John Kerry proferiu um discurso condenando os excessos do grupo militante Boko Haram. Na ocasião, Kerry disse que a educação e oportunidades poderiam desviar potenciais adeptos daquela organização extremista.
Boko Haram boasts no agenda other than to murder teachers, burn books, kidnap students, rape women and girls.
Da agenda do Boko Haram, disse John Kerry, apenas constam assassinato de professores, livros queimados, rapto de estudantes, violações de mulheres e raparigas e assassina de pessoas, na sua maior parte, muçulmanos. Durante 7 anos de rebelião no norte da Nigéria, o Boko Haram já matou mais de 20 mil pessoas e deslocou outras 2 milhões e 700 mil habitantes daquela região. Apesar de, em tempos, ter controlado um território com uma área semelhante à da Bélgica, as tropas da Nigéria e dos países vizinhos têm vindo ultimamente a expulsar o grupo da zona. Durante a sua intervenção, Kerry disse também que a corrupção na Nigéria tem que diminuir. Trata-se de um problema de monta num país que, apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo em África, ainda tem cerca de 2/3 da população vivendo em pobreza.
There is nothing more demoralizing, more destructive.
Não há nada mais desmoralizante, disse o secretário de Estado americano, mais destrutivo para um cidadão do que pensar que o sistema está corrompido e vai contra ele. Palavras do secretário de Estado americano John Kerry. O presidente Muhammadu Buhari, eleito no ano passado, fez da luta contra a corrupção um dos temas da sua campanha eleitoral, e John Kerry salientou ainda nesta sua visita à Nigéria que os Estados Unidos apoiam esses esforços. Aqui Washington Studios da Voz da América, esta nossa emissão em português para a África. Na África do Sul, a cidade de Joanesburgo caiu ontem à noite nas mãos da oposição, depois de 22 anos de governação do ANC. Simeão Pongwane.
A Aliança Democrática e o Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica juntaram-se na votação com outros pequenos partidos e derrotaram os candidatos do ANC para presidências da cidade de Ouro e da sua respectiva Assembleia Municipal. Um membro do ANC ficou assustado com a derrota do seu candidato à presidência da Assembleia Municipal. Caiu, foi levado ao hospital e perdeu a vida. Nas recentes eleições municipais, o ANC ganhou a maior parte dos cerca de 280 municípios sul-africanos, incluindo de Joanesburgo, mas o Partido Libertador perdeu cidades estratégicas, nomeadamente Pretória, capital do país e sede do Governo Nacional, Cidade do Cabo, sede do Parlamento Nacional, Porto Elizabeth, considerado capital da indústria sul-africana de automóvel. Em Joanesburgo, coração econômico e industrial do país, o ANC teve maior número de votos nas eleições, mas não suficientes para continuar a sua governação sozinho. Os partidos da oposição conspiraram e casaram para tramar o ANC. O partido de Jules Malema desempenhou papel-chave para a derrota dos libertadores na Cidade de Ouro. Malema mudou o discurso extremista contra brancos, alegando que quer salvar a África do Sul do colapso provocado pela governação do ANC.
The country is collapsing. I cannot keep on saying we are fighting white monopoly capital because after defeating white monopoly capital, there will not be a country to inherit. You will have collapsed this country.
Jules Malema justificando a relação com a Aliança Democrática, que vai governar as cidades estratégicas sul-africanas. O poderoso secretário-geral do ANC, Guedes Mantas, apelou à calma aos seus combatentes e camaradas e disse em conferência de imprensa que o partido aceita o veredito popular, mas acrescentou que colonialistas e racistas estão de volta. O ANC não está habituado a derrotas eleitorais desde que chegou ao poder em 1994, mas a sua atitude é considerada pacífica em relação aos seus aliados no Zimbábue, Angola e Moçambique. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Nos Camarões, um novo programa está a doar um casal de cabritos a cada uma das famílias deslocadas pelo grupo militante Boko Haram, na esperança de ajudá-las a recomeçarem as suas vidas. Bukar Aba, de 40 anos de idade, falou à reportagem da Voz da América em Mozogo, uma localidade nos Camarões, perto da fronteira com a Nigéria.
Sur le plan quotidien, on peut payer les frais de scolarité pour nos enfants.
Bukar Aba disse-nos que achava que os cabritos seriam uma boa ajuda para criar os seus filhos. Acrescentou também que esperava vender no futuro as crias dos animais e fazer algum dinheiro com isso. Os animais foram doados no âmbito de uma iniciativa da Cruz Vermelha Francesa e do governo dos Camarões. As famílias que sofreram as implicações do conflito com o Boko Haram recebem um casal de cabritos. Mudge Diodona trabalha para a equipa da Cruz Vermelha que está à frente do projeto.
A atividade consiste a dar a cada menage beneficiário um couple de chèvres.
Diodona disse à Voz da América que o programa tem em vista 510 agregados familiares. Os participantes beneficiam também de apoio psicológico para ajudá-los a lidarem com os traumas causados pelo conflito. Disse-nos também que os deslocados estão igualmente a ter aulas de higiene pessoal e de técnicas para cuidar dos cabritos. Até agora já foram distribuídas 200 de animais. O Boko Haram, recordamos, tem vindo a desencadear ataques no norte dos Camarões nestes últimos 3 anos e o conflito teve repercussões negativas na economia local. O governo dos Camarões diz que a taxa de desemprego na região fronteiriça com a Nigéria se eleva a 90% e salienta que a pobreza facilita o recrutamento de jovens pelo grupo Boko Haram. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Desde que Nestlé Ann Sevick lançou em dezembro passado a moda M-Line, a empresa na internet tem conhecido um crescimento mensal de 20%, um crescimento alimentado essencialmente pela informação pessoal. Tudo isto relaciona-se, portanto, com a questão da moda do burkini. Paulo Oliveira tem mais por nós.
Agora, a fundadora turca está a procurar ir para além das túnicas e dos véus para lançar uma linha de fatos de banho muçulmanos. Segundo Tsevik, os fatos que cobrem as mulheres das cabeças aos pés, vulgarmente conhecidos por burkinis, são horríveis e todos os modelos que têm existido, segundo ela, são feios. Muitos políticos franceses veem uma outra mensagem nos burkinis, uma fusão semântica de burque e de biquíni, lançado no mercado em 2007 pela australiana Hedda Zanetti. Um grupo crescente de localidades francesas proibiu a presença nas suas praias da indumentária muçulmana, citando várias razões, desde a ordem pública à higiene, à segurança nos mares e em conformidade com os princípios da secularidade francesa. Não importa que o burkini seja uma raridade em França e que mesmo a sua definição seja vaga. Num país que proibiu a cobertura da faz ou niqab, bem como do véu nas escolas públicas, o fato de banho muçulmano desencadeou uma enorme controvérsia durante a época de verão e o papel da moda muçulmana na identidade feminina. O primeiro-ministro francês Manuel Valls descreveu o burkini, lado a lado como o véu, como sendo uma forma de escravatura. Os estilistas, como Sevik, argumentam que o fato de banho e outro vestuário muçulmano moderno pode ser libertador. sustentando que as barreiras se ficam a dever à indústria da moda, que com frequência se encontra muito atrás das necessidades das mulheres conservadoras modernas. Hoje em dia, no entanto, um número crescente de designers começa a preencher o vácuo, oferecendo cores modernas e uma geração nova de hijabistas. Até mesmo as grandes cadeias de armazéns começam a encarar o mercado muçulmano, que pode valer centenas de bilhões de dólares nos próximos anos. A linha M de Savic visa as jovens mulheres educadas que frequentam cafés, escutam música latina e optam pela moda muçulmana, mochilas com lenços de cabeça, jeans ou saias com pregas. Embora a maioria da clientela Savic seja turca, a marca atrai vendas desde a França a outros países europeus, até mesmo à África do Sul. E o próximo objetivo de Savic será a abertura em Londres de um estabelecimento para aumentar o seu mercado.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor está a Voz da América. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, com a ajuda de parceiros, está a procurar formas de fazer operações de emergência para tentar salvar pelo menos 800 mil pessoas nas zonas ocupadas pelo grupo extremista Boko Haram no nordeste da Nigéria. Mâncio Miguel tem mais para nós.
A OMS declarou recentemente o nordeste da Nigéria como zona de emergência da categoria 3. Trata-se da categoria mais alta nas crises humanitárias, colocando a região no mesmo patamar que zonas de alto risco, como a Síria, Iêmen, Iraque e Sudão do Sul. As condições sanitárias de 800 mil pessoas no nordeste da Nigéria são catastróficas. Estima-se que a mortalidade em algumas áreas seja 4 vezes mais alta que noutras emergências. A desnutrição severa, que atinge 14%, é também alarmante. Este cenário torna-se mais complicado com o surto de pólio. Pela primeira vez desde 2014, 2 novos casos da doença foram identificados em crianças no estado de Borno há algumas semanas. Acrescido a isso, há um surto contínuo de sarampo nas mesmas zonas. O diretor de gestão de emergência da OMS, Rick Brennan, enumera outros riscos de saúde pública. Além da desnutrição, Brennan diz que a população foi forçada a sair das suas casas e está fisicamente exausta. Muitos estão em locais superlotados, sem condições sanitárias e alto risco de surtos. A cobertura da vacinação entre as crianças, acrescenta Brennan, é baixíssima e nessa época de chuvas o risco de malária, doenças diarreicas e outras preveníveis como sarampo é alto. Brennan diz que a OMS, com a ajuda de parceiros, está a procurar responder a esta situação, apesar dos riscos de segurança por detrás disso. Com a ajuda da Agência das Nações Unidas, o governo da Nigéria lançou uma campanha de vacinação de emergência de pólio, com a meta de atingir 1 milhão de crianças na primeira ronda. Além disso, a OMS está a enviar medicamento de emergência para o nordeste da Nigéria. Brennan apela aos doadores para disponibilizarem fundos necessários para salvar milhares de vidas. Segundo ele, a OMS apenas recebeu 15% dos 25 milhões de dólares que pediu. E se não houver financiamento, muitos poderão perder a vida no nordeste da Nigéria.
No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, como habitualmente, a página desportiva, hoje apresentada pela Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes. Hoje cabe-me a mim falar de desporto convosco, está Ana Guedes. E vamos começar com uma decisão relativamente a um jogo que vai envolver Angola. O zambiano Jani Sikazwe vai arbitrar o jogo do próximo dia 3 de setembro entre as seleções nacionais de futebol de Angola e Madagascar. Isto referente à 6ª e última jornada do Grupo B de apuramento à fase final do Campeonato Africano das Nações, o CAN 2017, que terá lugar no Gabão. O jogo do próximo dia 3 de setembro vai decorrer no Estádio 11 de Novembro, em Luanda. Angola tem 4 pontos, está em 3º lugar, mais 2 que Madagascar em último, ambos sem mais possibilidade de se apurarem para a fase seguinte. O Congo Democrático lidera o Grupo B com 12 pontos, a que se segue a República Centro-Africana com 10 pontos. Ainda de Angola, o Grupo Desportivo Sagrada Esperança da Luna Norte mandou instaurar processo disciplinar ao técnico sérvio Zoran Maki, que deixará de orientar a equipa, isto por um período ainda por determinar. O anúncio foi conhecido após o jogo da 22ª jornada do Girabola, em que os diamantíferos empataram a 0 em casa, diante dos encarnados da capital. José Ramos, o secretário-geral do Desportivo da Lunda Norte, disse que o técnico que já não esteve sentado no banco, desobedecer à hierarquia e assim até em cima um processo disciplinar. Os técnicos adjuntos asseguram agora os treinos e as decisões sobre o plantel. Continuando a falar de futebol, José Mourinho e a direção do Manchester United estão alegadamente a travar um braço de ferro. E a origem deste braço de ferro, uma certa divergência entre o treinador português e a direção do clube, prende-se com o defesa português José Fonte, que está no Southampton. Mourinho quer Fonte para reforçar a defesa dos Red Devils, o que pode custar 14 milhões de euros ao clube. Os donos do Red Devils estão a querer apertar, por assim dizer, os cordões à bolsa, já gastaram em reforços 150 milhões, desde que Mourinho ali chegou, e querem primeiro que o técnico português risque os nomes que não quer no plantel e que consigam assim fazer encaixes com os jogadores considerados dispensáveis. Mourinho, desde o seu regresso ao futebol inglês, levou para o United Ibrahimovic, Paul Pogba, Eric Bailly e Mkhitaryan. Ainda, a Futebol Clube Porto e Roma disputam esta terça-feira play-off de acesso à Liga dos Campeões, mas não é só no Ravaldo que os dois clubes estão em disputa. João Moutinho está, de acordo com a imprensa francesa, na porta de saída do Mónaco e é cobiçado por estes dois clubes, tanto Porto e Roma, que jogam esta noite no Olímpico de Roma. O interesse em levar de volta João Moutinho não é recente e tem sido tema recorrente, embora sem grande foco por parte do clube portista. O regresso de Moutinho não é fácil devido à massa salarial do jogador, que aumentou substancialmente depois de ter saído dos Dragões. Neste campo, a transferência do médio para Roma aparenta ser mais fácil. O clube italiano tem mais argumentos financeiros do que os Dragões e podem até aumentar caso a equipa de Spalletti elimine o Futebol Clube Porto da Liga dos Campeões. A presença na Liga Milionária ganha, por isso, nova importância para os dois clubes. João Moutinho saiu do estádio do Dragão para o Mónaco, envolvido no negócio de James Rodríguez. Os dois jogadores custaram ao clube monegasco cerca de 80 milhões de dólares. Pouco dinheiro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Barack Obama encontra-se no estado do Louisiana, no sul do país, onde fortes cheias devastaram grande parte da região. Trata-se da primeira visita de Obama desde que o estado foi fustigado por cheias entre 8 e 14 deste mês, matando pelo menos 13 pessoas e destruindo 60 mil casas. O vice-presidente americano Joe Biden reafirmou o empenhamento dos Estados Unidos na defesa dos países do Báltico contra qualquer agressão da vizinha Rússia. Biden falava à imprensa em Riga, a capital da Letónia. Em julho passado, os líderes da NATO concordaram em enviar pela primeira vez forças militares para os países do Báltico e para o leste da Polónia para responder às suas preocupações sobre uma possível ameaça russa. O secretário de Estado americano John Kerry encontrou-se hoje com o principal líder muçulmano da Nigéria, o sultão de Sokoto. O encontro decorreu no Palácio do Sultão, na cidade norteña de Sokoto, onde Kerry proferiu um discurso condenando os excessos do grupo militante Boko Haram. Na ocasião, Kerry disse que educação e oportunidades poderiam desviar potenciais adeptos daquela organização extremista.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet através do www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português e no WhatsApp, o nosso número é o 1-908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Amâncio Miguel, uma emissão que continua na produção com Mariano Bartolomeu e na técnica ainda é Wojciech Zorniak. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontra-se no estado de Louisiana, onde fortes chuvas devastaram grande parte da zona sul. O secretário de Estado americano, John Kerry, reúne com o sultão de Sokoto, o principal líder muçulmano da Nigéria, e condena os excessos do grupo Boko Haram. Na página de saúde, Moçambique celebra a erradicação da poliomielite e em Angola fala-se da luta contra a febre amarela, o mesmo que na República Democrática do Congo. E no final desta emissão, tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. Um militar e três civis ficaram feridos, dois dos quais com gravidade, numa nova emboscada de homens da Renamo à coluna de viaturas escoltadas pelo exército no troço da N7 na província de Manica, no centro de Moçambique. Mais detalhes com o André Batista.
Um militar que operava a machine gun do blindado anfíbio da escolta como atirador principal foi alvejado a tiro no pescoço e contraiu ferimentos graves. Já a mulher civil foi atingida por uma bala no membro inferior da sua viatura que integrava a coluna. Segundo explicou a porta-voz da polícia,
mais um ataque foi perpetrado pelos homens armados da Renamo. O ataque ocorreu quando eram 9 horas e 50 minutos, portanto, de ontem. E incidiu sobre a coluna quando esta seguiu o trajeto Vanduze ao cruzamento de Macossa, concretamente na zona de Guta. Como rescaldo deste ataque, podemos aqui registrar 4 feridos, dos quais 2 graves, além de 2 ligeiros. Nossos homens responderam, mas ainda assim não foi possível capturar estes homens armados de Renamo, que até este momento encontram-se num local incerto.
Diz Elcídia Felipe, porta-voz da polícia de Manica. Segundo uma fonte médica, a bala que alvejou o militar atravessou o pescoço e destruiu a artéria lingual, tendo sido transferido esta terça-feira 23 para uma cirurgia no Hospital Central da Beira.
Recebemos 2 pacientes que vieram transferidos do Hospital Distrital de Beira. A situação clínica à entrada pendia mais para o grave. O destaque vai para uma senhora que teve uma ferida perfurante da perna esquerda, que culminou com a fratura da tíbia e do perônio distal e, consequentemente, com a perfuração de um vaso sanguíneo. Portanto, causou-lhe muito sangramento. A entrada da paciente estava em choque, mas foi tratada a anemia, foi feita a transfusão e posteriormente levada ao bloco operatório. Atualmente estável e fora do perigo. Igualmente tivemos um paciente que teve uma ferida perfurante na região do pescoço, a fratura da mandíbula e o projetil perfurou a região da base da língua, que a paralisou. Neste momento, seguiu para o Hospital Central da Beira para obter cuidados mais especializados.
A instabilidade militar tem marcado nos últimos meses a região centro de Moçambique, com relatos de confrontos entre o braço armado de Renamo e as forças de defesa e segurança, além de denúncias mútuas de raptos e assassínios de dirigentes políticos das duas partes. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E de Manica vamos já a Joanesburgo, a capital económica da África do Sul. Joanesburgo que tremeu ontem e caiu à noite nas mãos da oposição após 22 anos de governação do Congresso Nacional Africano, o ANC, Partido Libertador. Desde Joanesburgo, o Simeão Punguana.
A Aliança Democrática e o Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica juntaram-se na votação com outros pequenos partidos e derrotaram os candidatos do ANC para presidências da cidade de Ouro e da sua respectiva Assembleia Municipal. Um membro do ANC ficou assustado com a derrota do seu candidato à presidência da Assembleia Municipal. Caiu, foi levado ao hospital e perdeu a vida. Nas recentes eleições municipais, o ANC ganhou a maior parte dos cerca de 280 municípios sul-africanos, incluindo de Joanesburgo, mas o Partido Libertador perdeu cidades estratégicas, nomeadamente Pretória, capital do país e sede do Governo Nacional, Cidade do Cabo, sede do Parlamento Nacional, Porto Elizabeth, considerado capital da indústria sul-africana de automóvel. Em Joanesburgo, coração econômico industrial do país, o ANC teve maior número de votos nas eleições, mas não suficientes para continuar a sua governação sozinho. Os partidos da oposição conspiraram e casaram para tramar o ANC. O partido de Jules Malema desempenhou papel-chave para a derrota dos libertadores na cidade de Ouro. Malema mudou o discurso extremista contra brancos, alegando que quer salvar a África do Sul do colapso provocado pela governação do ANC.
The country is collapsing. I cannot keep on saying we are fighting white monopoly capital because after defeating white monopoly capital, there will not be a country to inherit. You will have collapsed this country.
Jules Malema justificando a relação com a Aliança Democrática, que vai governar as cidades estratégicas sul-africanas. O poderoso secretário-geral do ANC, Gwede Mantashe, apelou à calma aos seus combatentes e camaradas e disse em conferência de imprensa que o partido aceita o veredito popular, mas acrescentou que colonialistas e racistas estão de volta. O ANC não está habituado a derrotas eleitorais desde que chegou ao poder em 1994, mas a sua atitude é considerada pacífica em relação aos seus aliados no Zimbábue, Angola e Moçambique. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
E agora... Dizia antes que agora é chegado o momento para a página de economia e novamente aqui o Eduardo Ferro.
A TAP Air Portugal vai retomar os voos para a Guiné-Bissau já a partir de 1 de dezembro, passando a ligar Lisboa e Bissau com duas frequências semanais. As operações para a Guiné-Bissau estavam suspensas desde dezembro de 2013, quando as autoridades da Guiné-Bissau obrigaram o comandante de um avião da TAP a transportar para Lisboa 74 passageiros sírios que viajavam com passaportes falsos. A companhia alegou na altura ter havido uma quebra de segurança grave nas operações aéreas para decidir suspender sine die as ligações aéreas com aquele país africano. A companhia anunciou ainda o reforço dos voos para o Senegal, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, depois de ter aumentado desde o início do verão o número de voos para destinos africanos como Casablanca, Marrakech e Tanger, em Marrocos. Os bancos Mundial e Europeu de Investimento vão desembolsar 29 milhões de dólares para financiar obras de modernização do setor elétrico de São Tomé e Príncipe. O Banco Mundial garante 16 milhões e os restantes 13 milhões de dólares serão desembolsados pelo Banco Europeu de Investimento. O Governo de São Tomé e Príncipe, através da Empresa Municipal de Água e Eletricidade, tem estado a efetuar alguns investimentos na rede elétrica do país, tendo adquirido, em maio último, 3 grupos de geradores para apetrechar a nova central térmica de Santo Amaro. A ligação por caminho de ferro entre as cidades de Cuamba e Lixinga, na capital provincial do Niassa, em Moçambique, será retomada em novembro próximo, após uma interrupção de 6 anos devido à degradação da via. As obras, a cargo de uma empresa portuguesa e parcialmente paga pela Vale Moçambique, ficarão concluídas em outubro, de acordo com o gestor do projeto, que disse que a linha disporá de capacidade para transportar 1 milhão de toneladas de carga por ano. A empreitada incluiu trabalhos de construção de novas pontes, remoção de minas terrestres, mitigação dos efeitos da erosão e remoção de matos. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,31 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos falar aqui de saúde. Convosco está Ana Guedes. E vamos começar com uma boa notícia de saúde. Falando de poliomielite, Moçambique comemora sucesso no combate a esta doença. Doença a que foi declarada erradicada no dia 1 de julho. Moçambique iniciou o processo de combate à polio em 1988. Hilde Grave, da OMS, elogiando os avanços, disse que entre os principais fatores de sucesso está o Programa Alargado de Vacinação, o PAV, e de Vigilância Epidemiológica. A ministra da Saúde de Moçambique, por seu lado, Nazira Abdullah, reconheceu a vitória contra a polio e citou desafios como a eliminação do sarampo e da rubéola, quer através da intensificação da vigilância epidemiológica, quer através da vacinação, e ainda a realização de uma campanha a nível nacional contra a rubéola, que vai ter lugar em 2017, portanto, no próximo ano. A polio, recordamos que tinha sido eliminada em África, foi há dias detectada em pacientes na Nigéria. O país acolhe uma grande campanha de vacinação de emergência para vacinar 5 milhões de crianças. As outras nações ainda endémicas em relação à polio são o Paquistão e o Afeganistão. A poliomielite, febre amarela e zika, apenas alguns dos vírus que circulam no continente africano e que preocupam a OMS. A Nigéria, que estava há 2 anos sem nenhum caso de polio, está de novo a braços com casos desta doença e corre agora contra o tempo para salvar milhões de crianças. Angola e o Congo Democrático, por seu lado, lutam contra a febre amarela. Isto enquanto a Cabo Verde e a Guiné-Bissau têm casos confirmados de zika importados. A especialista do Departamento de Doenças Contagiosas da OMS África, Magda Rubalo, falou sobre estes temas e os esforços a serem feitos, bem como objetivos a serem alcançados, numa conversa com a Lila Letra, da Rádio das Nações Unidas.
O ressurgimento de casos de poliomielite na Nigéria foi, embora não seja de todo inesperado, constituiu um sério revés nos esforços que têm sido feitos para combater e erradicar a doença. Como sabe, a Nigéria já estava há 2 anos sem um único caso de poliomielite, mas nós sabemos também que não era impossível, embora esperássemos que isso não acontecesse. O que se está a fazer é mobilizar e aumentar os esforços de vigilância, continuar a assegurar que a transmissão da doença seja interrompida, que as crianças sejam vacinadas, e vai haver uma campanha para tentar vacinar as crianças que possam não estar imunizadas, e vamos continuar até que a polio seja completamente erradicada e do continente africano e do mundo.
E por falar em campanha, começou uma grande campanha de vacinação, não na Nigéria, na Angola e na RD Congo. O foco é outra doença, a febre amarela. Quais resultados que se espera dessa grande campanha de vacinação em Angola e na RD Congo?
Os resultados imediatos que nós esperamos obter é conseguir travar a transmissão da doença. Nós esperamos, com esta campanha de vacinação que visa cerca de 14 milhões de pessoas, poder pôr um termo à epidemia de febre amarela que graça na República Democrática do Congo e em Angola. Portanto, é importante que se consiga vacinar as pessoas suscetíveis, que se consiga vacinar as pessoas que são alvo desta campanha, tanto na República Democrática do Congo como em Angola e nas zonas fronteiriças, porque é de todo importante que nós consigamos travar esta epidemia. E ela só vai ser conseguida, de facto, se nós conseguirmos proteger as pessoas para travar a transmissão do vírus.
O que os angolanos, né, e os congoleses podem fazer, além, claro, de receber a vacina? Existe alguma dica da OMS que as famílias podem fazer no dia a dia, por exemplo, ligada à higienização, para evitar a transmissão?
Sim, como sabe, a febre amarela é transmitida pela picada de um mosquito. Portanto, a luta contra o mosquito que transmite a febre amarela tem que continuar. Nós temos que manter o nosso meio ambiente limpo, nós temos que evitar situações que facilitem a propagação e a multiplicação dos mosquitos, que são os vetores da doença. E é importante, é uma doença para a qual existe uma vacina que protege contra a infecção, e é importante que as famílias, as mães, os educadores e todos nós continuemos a assegurarmos de que as pessoas se vacinem, sejam vacinadas contra a febre amarela, para evitar surtos epidémicos que depois põem em risco a vida das pessoas, que causam despesas com campanhas de vacinação e outras medidas que poderiam ser meios que poderiam ser direcionados para outras atividades. Como deve imaginar, fica muito mais caro montar estas campanhas de vacinação do que a vacinação de rotina, onde a vacina da febre amarela pode ser e é disponibilizada para as populações.
Minha última pergunta tem relação a um outro vírus que está preocupando muito toda a população mundial e a Organização Mundial da Saúde, o vírus Zika. Casos importados das Américas levaram à vigilância em países como Cabo Verde e Guiné-Bissau, 2 países de língua portuguesa. O que é importante saber para prevenir a epidemia de Zika? E a OMS África está preocupada também com o vírus no continente?
Nós estamos preocupados com a transmissão do vírus do Zika, certamente, assim como estamos preocupados com situações de doenças com potencial epidémico e que podem devastar populações, causar mortes e tornar as nossas populações mais frágeis, e também criar situações que poderiam levar à utilização de finanças públicas para combater essas situações de urgência, que poderiam ser utilizadas para situações de desenvolvimento e de promoção da saúde. A OMS está preocupada, sim. Os casos de Zika que nós tivemos em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, a OMS Afro e também os parceiros pôs-se ao lado do governo para fazer face ao surto desses 2 países. Na Guiné-Bissau nós continuamos a investigar a cadeia de transmissão, e é importante que a luta, mais uma vez, é uma doença transmitida por mosquitos e as pessoas, as populações são chamadas a proteger-se contra a picada de mosquitos que transmitem o vírus do Zika, mas também assegurar que o meio ambiente é limpo, que está livre de mosquitos, que cada um faça a sua parte para evitar multiplicação de mosquitos vetores da doença no nosso meio ambiente, nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, nas escolas e nos ambientes onde a população vive. Nós sabemos que é preciso uma ajuda do governo, das autoridades nacionais para um combate eficaz, uma luta antivetorial eficaz, mas cada um de nós também pode e deve fazer a sua parte, dar a sua contribuição para reduzir a presença de mosquitos que transmitem a doença.
Obrigada, Leda. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos votos de uma boa semana. Saúde. Convosco esteve Ana Guedes.
A página de saúde com Ana Guedes, mas se quer acompanhar mais temas de saúde na Voz da América, basta ligar-se ao nosso número de WhatsApp, que é o 1908-652-4584. E agora passamos a falar da política americana, com a indicação de que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontra-se já no estado de Louisiana, onde fortes chuvas devastaram grande parte da sua zona sul. Trata-se da primeira visita de Obama desde que o estado foi fustigado por cheias entre 8 e 14 deste mês, matando pelo menos 13 pessoas, destruindo 60 mil casas e deixando dezenas de milhares em abrigos temporários. Mais de 106 mil pessoas pediram ajuda federal e até o momento foram distribuídos 20 milhões de dólares americanos. Obama espera dar garantias às vítimas de que o seu governo tem a recuperação pós-inundações como sua principal prioridade. A visita de Obama acontece a seguir a duas semanas de férias com a família em Massachusetts, pelos quais foi criticado por indivíduos que julgaram que deveria tê-las encurtado para ir ver a situação das inundações em Louisiana. A Casa Branca disse na semana passada que Obama tinha o desejo de ver o impacto das cheias, mas quer ter a certeza de que a sua presença não iria interferir com os esforços de recuperação em curso naquele estado. O candidato republicano Donald Trump visitou a cidade de Baton Rouge, no estado de Louisiana, na sexta-feira, tendo amparado as vítimas e visitado alguns bairros. Honestamente, Obama deverá deixar o campo de golfe e vir para aqui, disse Donald Trump. Na segunda-feira desta semana, o porta-voz da Casa Branca, George Earnest, defendeu a resposta do governo, dizendo que o foco do presidente é a resposta no terreno às vítimas das cheias. A Cruz Vermelha Americana disse que as cheias foram a maior calamidade natural que atingiu os Estados Unidos desde o furacão Sandy em 2012. Horas e 22 minutos em Washington e agora com o músico de Louisiana, Badwick Zydeco, o nome de Stanley Duran. Tell me why.
and you treat me just like a fool.
A presença aqui na emissão vespertina da Voz da América em português de Backwit Zaideko com o tema I'm the Wanda. Atualização informativa a esta hora. O secretário de Estado americano John Kerry encontrou-se hoje com o principal líder muçulmano da Nigéria, o sultão de Sokoto. O encontro decorreu no Palácio do Sultão, na cidade nordenha de Sokoto, onde John Kerry proferiu um discurso condenando os excessos do grupo militante Boko Haram. Na ocasião, Kerry disse que a educação e oportunidades poderiam desviar potenciais adeptos daquela organização extremista. Durante 7 anos de rebelião no norte da Nigéria, o Boko Haram já matou mais de 20 mil pessoas. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou o empenhamento dos Estados Unidos na defesa dos países do Báltico contra qualquer agressão da vizinha Rússia. Biden falava à imprensa em Riga, a capital da Letónia. Em julho passado, recorde-se, os líderes da NATO concordaram em enviar pela primeira vez forças militares para os países do Báltico e para o leste da Polónia para responder as suas preocupações sobre uma possível ameaça russa. O Comando das Nações Unidas indicou que a Coreia do Norte está a colocar novas minas terrestres no seu lado da fronteira fortificada com a Coreia do Sul. Soldados norte-coreanos têm sido vistos colocando novas minas antipessoais na denominada Ponte Sem Regresso, uma passagem do rio próxima da aldeia de Pomjon. O comando da ONU, que supervisionava o cessar-fogo que pôs termo à guerra na Coreia, condenou Pyongyang pela ação.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O ano passado, a Argentina elegeu um novo presidente, Mauricio Macri, que rapidamente assumiu uma série de medidas para ajudar a revitalizar a economia do país. Entre elas, incluiu o fim do controle da divisa, que desencorajava o investimento em estrangeiro. Começou a remover as restrições às importações, reduziu os impostos de exportação, particularmente na agricultura, que prejudicavam os agricultores argentinos, a capacidade de competir no mercado internacional. Apesar de tudo, a economia continua a sofrer e pode vir a contrair antes de voltar a se desenvolver. Mas a Argentina pode ajudar a sua economia dando prioridade a 4 elementos-chave. O primeiro é a educação. As escolas devem ensinar as técnicas que o mercado exige. Assim, o envolvimento do sector privado na educação é cada vez mais importante. Foi esta a razão porque os Estados Unidos iniciaram o Fundo de Inovação das Américas, cofinanciado pelo sector privado, permite aos estudantes a oportunidade de ganhar experiência e instrução de que necessitam estudando no estrangeiro. Segundo, a Argentina deve investir em políticas que encorajem o comércio e a integração na economia global. Terceiro, facilitar o crescimento do sector das pequenas empresas, o que deve ser prioritário. Finalmente, a Argentina deve investir na energia limpa não apenas porque é correto, como ainda pelo facto de ser um sector de crescimento rápido e de oportunidade económica. Foi o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também marcamos o ponto final à terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, com promessa de voltar amanhã com mais informação. Entretanto, podem visitar a página da Voz da América no www.voaportugues.com. Despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Wojciech Zorniak na técnica e eu, Márcio Miguel, ao microfone neste último segmento. Amigo, muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.